E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante por aqui. Tenho a alegria de receber o doutor Luiz Carlos de Areta. Fazia tempo que não vinha para cá, né, doutor? E lhe recebo aqui com muito carinho. E bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bom.
Estamos aí depois de um tempo sem comparecer aqui na rádio, mas estamos sempre à disposição.
E com um tema bem interessante, né, doutor? Acredito que nunca tenha passado por aqui esse assunto da ortodontia preventiva, né? Depois nós podemos falar também, porque é uma demanda dos nossos ouvintes, como é que as pessoas podem higienizar o seu aparelho. Mas esse tema de quando ainda temos os dentinhos de leite, né? Geralmente os nossos pais não têm essa grande preocupação de procurar um dentista, mas pode evitar problemas futuros, né?
Exatamente. Então, aconselhando, a primeira consulta ao ortodontista deveria ser entre os 4 aos 7 anos. Por quê? Nessa fase, a gente já consegue identificar problemas que a gente chama problemas esqueléticos. Ou seja, não é um problema dentário.
Sim.
É um problema esquelético. Envolve osso.
De alinhamento.
Exato. Maxilares desproporcionais. Um deles pode estar mais crescido ou menos crescido do que outro. Então, aí nós já temos um problema de crescimento. Então, tratando precocemente, nós conseguimos evitar problemas mais severos no futuro. Tratamentos mais invasivos no futuro. Então, essa crença de que só trata ortodonticamente após a troca de todos os dentes, não é bem assim.
Algumas pessoas nascem, né? Vamos dizer assim, algumas crianças elas nascem com a necessidade de fazer uma cirurgia um dia, né? Mas há como evitar, resumidamente é isso.
A maioria dos casos, sim.
Uhum. Mas é necessário uma consulta, uma panorâmica, algo assim que, né, possa indicar isso.
Exatamente. Nós temos radiografias que nos comprovam isso.
Uhum.
Problemas esqueléticos. Os problemas que devem ser tratados mais precocemente possível seriam mordida cruzada, discrepância entre as arcadas, falta de espaço, né? Então, o paciente não tem espaço para todos os dentes.
Uhum.
A gente consegue dar mais espaço para a colocação de todos os dentes, evitando, provavelmente, extrações de dente permanente no futuro. Ou até mesmo cirurgias bem invasivas no adulto. Pacientes que são esqueléticos cirúrgicos no adulto, provavelmente, se fossem tratados precocemente, teriam grande chance de evitar uma cirurgia ortognática no futuro.
Mas nós podemos pensar assim na utilização de aparelhos, por exemplo, mesmo quando a criança ainda tem dentes de leite?
Exatamente.
Existe essa
possibilidade.
Esse recurso.
E deve ser utilizado.
Uhum.
Né? Tem paciente que nos consulta nessa idade que eu lhe falei.
Uhum.
A gente vê que o paciente não tem um problema severo. É só questão mesmo de alinhamento no futuro. Então, a gente pede para voltar lá pelos 10, 12, 14 anos para a gente fazer o alinhamento.
Uhum.
Não precisa tratamento mais agressivo. Claro que, tratando precocemente, por exemplo, um paciente com mordida cruzada,
uhum,
idade ideal de colocar um aparelho expansor para descruzar a mordida, 6, 7, 8 anos, 9 anos, tá? Nessa idade, o paciente, apesar de ser jovem, ele se adapta muito bem com o aparelho. Então, quando o pai e a mãe pensam, não, ele é novinho, ele vai sofrer, não é bem assim. O adulto sofre muito, uhum, mais com o aparelho do que a criançada.
E vai sofrer agora um pouquinho, de repente, nem vamos falar a palavra sofrer. Vai precisar se adaptar agora a um aparelho e daqui a, lá na frente evitar, né, uma cirurgia mais que vai requerer um tempo de recuperação muito maior.
Exatamente.
Uhum.
Um tratamento muito mais agressivo e mais, uhum, invasivo no futuro pode ser evitado com um tratamento relativamente simples nessa idade precoce.
Mas quando nós estamos falando de alinhamento, nós não falamos só de estética, né? Porque são vários as consequências disso.
Exatamente. A estética vai na carona. Uhum. Mas o que a gente nos preocupa também é a função, uhum, a proteção da articulação, que a gente consegue alinhando bem os dentes, né?
Além da mastigação, implica em quais outros fatores?
Tem pacientes que têm dores de cabeça.
Dor.
Por, uhum, má oclusão, tá? Desgastes na articulação.
Sim.
Então, tudo vai...
Desde bem, bem pequeno, né? Bem jovem.
Hoje em dia, uhum, a gente até está vendo pacientes jovens com esse tipo de problema. Antigamente, uhum, não era tanto. Eu acho que até tem outros fatores junto, tipo as ansiedades.
Emocionais, né?
Exato. Uhum. Tá? Então, a gente está vendo coisas que antigamente não víamos.
Qual é tipo de aparelho se usa hoje nesses casos, doutor Luiz?
Bom, assim, ó, depende do problema do paciente. Por exemplo, mordida cruzada. Normalmente se usa um aparelho fixo, em torno de 4, 5 meses, 8 meses, está resolvido o problema da mordida cruzada. E a mordida cruzada tem que ser tratada a partir do momento que o paciente permita o tratamento. Ou seja, o mais precoce possível.
Mesmo quando tem dente de leite ainda.
Exatamente. Uhum, porque tá. É um problema esquelético, não é dentário. Então, aí que entra, a gente vai mexer na estrutura da arcada dentária do paciente. Uhum. Praticamente não em dente somente, em parte óssea também.
Tem uma pergunta aqui de ouvinte. Boa tarde. Pelo que eu entendi, o uso de chupeta, ela fala aqui bico, mas acho, sim, que é uma forma de chamar, uhum, chupeta, pode interferir, quando é que é necessário que a criança deixe, né, de utilizar para que se evite problemas?
Olha, o uso da chupeta continuamente altera o formato da arcada dentária. Então, o ortodontista não gosta que use chupeta, não. Quando eu vejo, eu já peço para a mãe e para o pai ir organizando para largar a chupeta. Então, é claro que na fase bem precoce, criança jovem, que dependa da chupeta, a gente até protela que deixe. Mas o quanto antes deixar de usar a chupeta, melhor.
Mas olha aqui o que ela diz. Mas aí troca a chupeta pelo dedo.
Pior. Piorou.
E aí?
Aí complica. Porque a chupeta, ela, você esconde, a criança não usa. Tem que fazer uma negociação aí.
Uhum.
Mas o dedo daí não. O dedo...
Não tem como ficar 100% do tempo, né?
Exato.
Observando. E aí como é algo que implica em uma série de... como é que eu vou dizer? Cuidados, né, doutor? Desde a família, quanto à escola, né? Porque as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola. É necessário observar isso também, né?
Exato. A chupeta tem uns que deixar de mão, tá?
Minha nossa, gente, ó, vocês estão ouvindo, né? É o doutor que está falando, então vamos lá. Quando começar, o senhor já falou, né? Me falaram aqui que estão perguntando. Quando começar um tratamento de problemas ortodônticos? Quando, se for possível, quando, né?
Depende do problema, né? Que nem nós falamos.
Uhum.
Se a gente identificar um problema esquelético, o quanto antes. Se o problema for dentário, aí sim a gente deixa para tratar só após a troca de todos os dentes. Tipo, o paciente troca dos 10 aos 14, média 12 anos está trocando todos os dentes. Mas tem uns que adiantam, uns que atrasam, né? Então, tudo depende do problema. Por isso, da primeira avaliação seja importante entre os 4 e 7 anos.
E se não faz esse tratamento, quais são as piores... Vamos pensar nas consequências mais drásticas lá na fase adulta.
Tá, assim, ó, por exemplo, o paciente não veio nessa fase para nós fazermos uma avaliação.
Uhum.
Veio com 12 anos, trocou todos os dentes. ainda é possível fazer alguma coisa preventivamente. É claro que a idade que eu gostaria de ter tratado este paciente era lá com 8 anos, mais ou menos. Uhum. Mas com 12 a gente ainda faz o tratamento ortodôntico. O resultado é um pouco mais limitado. Depende da colaboração do paciente. Aí que tá. Tem pacientes que precisam usar aparelhos fora da boca, aparelhos extraorais. A criança dos 8 aos 10 anos aceita muito bem isto. Depois, lá pelos 12, aí já fica mais complicado. Aí já não quer mais usar. E se nós precisamos desse aparelho, daí a gente fica meio dependendo do paciente usar. Então, o resultado pode não ser o que a gente gostaria.
Entre os recursos, uma placa também pode ajudar em alguns casos?
A placa seria mais para quem tem problema de bruxismo, né? Ranger os dentes, apertar os dentes. Isso seria mais uma fase adulta. Uhum. Tá? E digamos assim, o paciente não nos procurou ainda com 12, veio lá pelos 18 com problema esquelético. Muito provavelmente este problema seja cirúrgico.
Mas, não se escapa.
Claro que a gente tem que examinar. Às vezes alguns pacientes nos surpreendem. A gente acha que é esquelético, a gente tenta o tratamento e consegue o resultado. Mas não é uma garantia.
Mas são procedimentos que ocorrem no consultório do dentista, né? Ou alguns é necessário, de repente, uma sala de cirurgia num hospital?
Este procedimento cirúrgico, cirurgia ortognática, uhum, tem que ter bloco cirúrgico, com anestesia geral.
É necessário, então. Exato. Daí, por isso que é melhor prevenir, né, minha
Exatamente.
Gente? Nossa.
Não só em termos de tratamento invasivo, como de custo de tratamento, né? Nós tratarmos precocemente, o custo não é lá tão grande.
Uhum.
Agora, uma cirurgia, que aqui em Marau a gente não faz, isso vai a Passo Fundo para fazer, mais próximo. Tem bloco cirúrgico, tem anestesista, tem o cirurgião, tudo envolto.
É mais complexo.
Exato.
Me ocorreu agora em situações de queda, né? Quando a criança é pequenininha, ainda não fez a troca dos dentes, muitas vezes se negligencia, né? Ah, o dente é de leite, assim, mas não teria que dar uma olhadinha também numa queda, como é que se pode ser uma batida, um trauma, é?
Tem que investigar.
Não pode dar
um... Mesmo que tenha sido um trauma no dente de leite.
Uhum.
Por exemplo, às vezes o paciente cai e bate, por exemplo, dentro da frente.
Isso.
Empurra
uhum.
para cima.
Uhum.
É um problema porque pode ter machucado o dente permanente que está lá em cima. Chama o germe do dente de leite, do dente permanente. Então, o dente de leite bateu no dente permanente e machucou o dente permanente. Tem que ser investigado. Às vezes tem que até extrair o dente de leite para deixar o dente permanente mais livre. Mas isso em alguns casos. Porque normalmente o dente de leite está segurando o espaço do dente permanente.
Uhum. Então, essa é a função, né?
Exato. Além da mastigatória estética, a função dele é segurar o espaço. Então a gente evita a extração precoce de dentes de leite.
E quando não tem espaço suficiente e a pessoa não busca aí um apoio, né, do profissional. Depois, quando começa a nascer os dentes permanentes, que tipo de problema a gente tem?
Olha, quando começa a nascer os dentes, às vezes a gente consegue dar um espaço com aparelhos expansores.
Uhum.
Mas tudo depende da avaliação do paciente, quanto é o tamanho dos dentes permanentes, quanto é termos de espaço. É feito até um cálculo, às vezes, espaço presente, que uhum. é o que nós temos de espaço na boca. A gente mede o perímetro do arco, que é o espaço presente, e o espaço requerido, que é o espaço que vai precisar para colocar todos os dentes.
Às vezes é necessário extrair algo?
Algumas vezes, sim.
Mas o uso do aparelho se torna indiscutível, né?
Se estiver uma má oclusão, sim, vai ter que tratar. Se preciso for, alguns casos envolve extração. Eu sempre digo, último caso, extrair dentes permanentes, mas às vezes acontece.
Mas hoje nós temos, né, várias alternativas para o aparelho, já não é mais como era antigamente, né? Porque, nossa, era... Hoje me parece que é menos, até tem aqueles invisíveis, né?
Exato.
Porque nós tínhamos... Nossa, eu lembro quando eu era criança também, era um inferno aqueles... Como é que é? Como
os
é que,
brackets.
Os brackets.
É, hoje em dia, além dos brackets, que é o que normalmente se coloca...
Ainda se usa bastante.
Isso, bastante. Tem os alinhadores, que são os aparelhos invisíveis, tá? Que resolvem também, não todos os casos, tá? Mas resolve questão de alinhamento, nivelamento. É possível tratar com aparelhos invisíveis.
E a contenção? Quando é dente de leite também é usada? Pode ser usada?
A contenção, quando a gente entra com um tratamento precoce, que é um tratamento primeira fase, em fase decídua, normalmente quando se tira o aparelho fixo, por exemplo, de um expansor, se usa uma contenção móvel em dente de leite para manter o espaço, até a troca de todos os dentes permanentes.
Bom, vamos lá, para os pais aqui, para mãe, pai, enfim... quem tem aí criança em casa. Dos 0 aos 4 anos, qual é a periodicidade de procurar um dentista ou um ortodontista?
Olha, dos 0 aos 4, a gente deixa pro odontopediatra.
Tá. Tá? Mas o quê?
Eu acho que logo que nasce o primeiro dente, já pode fazer uma avaliação com o odontopediatra.
Perfeito.
Receber instruções quanto à higienização dos dentes, aos cuidados com os doces que deve ser evitado nessa faixa etária. Tem a cárie de mamadeira. O que é a cárie de mamadeira? É uma mamadeira que dá para o nenê com açúcar. Essa é fatal.
Não precisaria, né?
Não.
Dá para evitar bem,
dá
tranquilo.
Dá para evitar desde que tu nunca dê. Se
é
você
isso?
Dá uma vez, a criança não vai mais aceitar.
Então, é só não dá, né, gente? Ó, não adianta, né? Não tem nenhum benefício se for ver o açúcar, né?
Exato.
Principalmente nessa fase, pelo
vai
amor de Deus.
Vai ter tempo depois para comer o docinho.
Depois dessa fase aí da odontopediatria, com que frequência as crianças devem ser levadas aí ao dentista, ao ortodontista?
Olha, ao dentista de 6 em 6 meses a gente recomenda.
Certo.
Claro que existem casos um pouco especiais, mas a princípio seria isso. Ao ortodontista, que nem nós falamos, a primeira avaliação dos 4 aos 7 anos não quer dizer que vai precisar de aparelho. Às vezes a gente só examina e pede para voltar numa fase mais futura, tá? Para acompanhar.
Mas é importante que se tenha a certeza de que vai precisar ou não vai precisar.
Exatamente.
E depois, daí sim, né? Daí a gente vai ter que se conscientizar, né?
Cada caso é um caso, né? Então a gente olha e vai organizando.
Mas, senhor, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso, de como alguns problemas se tornaram mais frequentes, né, ultimamente, e pode estar alinhado aí a fatores externos, como a própria ansiedade, né?
Sim, muito.
Que...
Depois da pandemia piorou.
Olha
muito
só.
Isso, que a gente percebeu.
Minha
a gente
está
colocando muita placa lá em paciente. Placa para bruxismo por problemas de ansiedade.
Crianças, adolescentes?
É mais da adolescentes para adultos, né? Nessa parte, né? Mas não que a gente não veja em criança. A gente já vê bruxismo até em criança.
Ai, nós vamos ter assunto, então, para uma próxima entrevista. O que o senhor acha?
Tudo bem.
Doutor, gostei de te receber aqui. Estávamos com saudade, né, de vê-lo aqui na nossa programação. Bom papo. Qualquer dúvida também, o pessoal pode te procurar no consultório, né?
Com
Quer
certeza.
Deixar, talvez, um telefone aí de contato?
Estamos sempre à disposição.
Obrigada, então. Boa semana.
Obrigado, foi um prazer. Até a próxima.
Até.
Tudo é bom.